Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, querido ouvinte, é com muita satisfação que nós nos reunimos mais uma vez para levar até você o nosso, o seu programa Semeando a Boa Nova, e muito satisfeitos na manhã de hoje com a presença do nosso querido Paulo Márcio Moreno, do Grupo Semeador, Grupo Espírita Semeador, que junto com o Mário, o nosso Marinho, o nosso Turíbio, faremos aqui, vamos analisar um assunto de muita importância, que certamente sempre ocupa um espaço muito grande nas nossas preocupações, para a qual nós encontramos poucas explicações nas religiões convencionais e por outros meios que não sejam o Espiritismo, que é a dor da perda de um familiar ou de um amigo. Sempre causa espécie, as pessoas sempre não encontram muitas explicações quando perde um pai de família que se afasta e deixa alguns filhos órfãos, uma mãe que também que desencarne e deixa filhos, enfim, uma pessoa muito jovem, essas coisas assim que sempre tem uma explicação difícil na religião convencional. Então, nós vamos, no dia de hoje, através de perguntas que são dirigidas aqui à mesa, tentar esclarecer esses pontos. Certamente não vamos conseguir abranger a total abrangência do tema, e sem mais delongas, então, nós vamos, dando início ao nosso programa, abrindo os microfones para o Paulo, para que ele possa cumprimentá-los, e já fica aqui uma pergunta para ele. Paulo, o nosso tema de hoje, ele se refere a um dos mais difíceis momentos da nossa vida. O momento em que perdemos algum parente ou amigo muito próximo devido ao seu falecimento, como se fala normalmente. Como que nesses momentos o Espiritismo pode ajudar a atenuar a dor ou a tristeza da perda?
Os queridos ouvintes desta manhã, bom dia. Como sabemos, a própria doutrina espírita nos informa que Deus, na sua infinita sabedoria, quer nos proporcionar o melhor. E o melhor está em cumprir as suas leis, as suas vontades. E sabemos que cada um de nós aqui na Terra viemos com uma missão, seja ela na dor, seja ela na alegria, porque tudo são experiências que os nossos espíritos têm que adquirir. E Deus, na sua infinita bondade, vendo que a gente já adquiriu essas experiências, vendo que a gente já está ciente do que nós estamos fazendo, e no cumprimento do nosso dever, Ele determina quando é que nós devemos começar o trabalho e determina quando é que nós devemos nos encerrar de cumprir esse trabalho. Então, quando o desencarne chega, ele vem justamente na hora propícia cumprir a sabedoria divina para proporcionar a todos nós um preparo, de saber que a vida continua, entendeu? E que nós todos um dia teremos que voltar outra vez aqui para essa escola, que é a Terra. E tudo que nós passamos nessa existência é um conhecimento a mais para o nosso espírito. E no mundo espiritual, este conhecimento, quer na dor, quer na alegria, quer na sabedoria, quer na ignorância,
vai levar os nossos espíritos a ter mais conhecimento para poder preparar uma nova existência, onde terá também um começo, meio e um fim, obedecendo os desígnios da sabedoria divina.
Entendeu? Eu gostaria de até complementar o que o Paulo está colocando a respeito dessa sabedoria divina, como o Paulo muito bem colocou, que nos permite o processo de continuidade, de evolução, etc. Então, nesse sentido, o que nós espíritas temos de concepção, e isso é importante que o nosso ouvinte entenda, que a morte é apenas um elemento físico, é a fisiologia, o aspecto fisiológico é que morre, que acaba. Porque o ser humano composto de espírito, mente e corpo, ele tem uma degradação natural pelo seu componente físico, porque o aparelho físico dele vai se desgastando, vai se consumindo com o tempo, e isso então morre. Agora, o espírito, esse sim, ele é eterno, ele não morre, ele continua. Então, dentro do princípio da evolução constante, o espírito está vivo, continuará em outras existências e vai estar sempre num processo constante de aproximação de Deus. Então, nesse momento, nessa evolução constante, como o espírito não morre, não termina, o que passa a haver, e é um grande consolo para quem fica, né, para os parentes, os amigos, o que passa a haver é uma separação apenas material, porque o elemento mental de ligação, que é o que se dá entre os espíritos, esse continua. Então, esse é um consolo maior que o Espiritismo nos traz, ou seja, a possibilidade de estarmos sempre em comunicação, em ligação, vamos chamar assim, com os nossos entes, com os nossos amigos que desencarnaram. Porque, na verdade, o espírito continua. O que se passou foi um desgaste natural, uma situação em que o corpo físico se degradou e acabou por terminando.
Mário, o Turíbio nos disse aqui agora há pouco, acabou de nos dizer que o corpo físico, ele, com o tempo, ele vai se desgastando, né? E acaba, vamos dizer assim, numa linguagem assim, como morrendo, né? O corpo físico, ele se desintegra, volta para a natureza. Mas e nos casos, por exemplo, de jovens, quando a morte prematura, assim, de jovens, de uma criança em tenra idade, às vezes um jovem com 15, 16 anos, ou assim, e como é que se essas encarnações precoces? Como é que nós explica isso?
O que nos ocorre diante da sua pergunta, nesse instante, é de que tudo na nossa existência segue uma planificação espiritual. Com certeza, os planos de Deus, né, as leis da natureza, também regem as nossas existências aqui na Terra. Antes de nós assumirmos uma nova existência aqui na Terra, antes, portanto, de uma nova reencarnação, cada um de nós tem a atribuição de um plano de vida, um plano reencarnatório, vamos assim dizer. E que, portanto, é um plano espiritual e, consequentemente, um plano de Deus, né? Agora, ao mesmo tempo, o homem tem o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio também é uma lei espiritual. De sorte que o homem também pode, pela sua vontade, interferir nessa programação que existe, né? Então, veja, por exemplo, um caso que nós falamos somente a título de ilustração, não temos nenhuma conotação neste momento menos específica para isso, o caso do suicídio, né? O caso do suicídio representa exatamente isso. Quer dizer, existe um plano de Deus, existe um plano para a reencarnação, e a pessoa suicida, por sua liberdade, que Deus até respeita, embora não aprove, né, pega e extingue a sua própria existência. Então, se nós pegarmos esses dois extremos, nós vamos verificar que, de um lado, o uso ou abuso do livre-arbítrio permite até que uma pessoa dê cabo da própria vida precocemente em relação ao plano de Deus. E no outro extremo, nós vamos encontrar a morte, vamos encontrar a desencarnação natural como uma decorrência natural da exaustão das energias orgânicas que a pessoa possa ter. Então, entre os dois extremos, existem ações de todos os nossos dias. Às vezes nós achamos que a pessoa morreu cedo, né? Vitimada por uma doença, por exemplo, que já estava fazendo parte do plano de reencarnação dela. Nessa circunstância, foi um plano de Deus mesmo, fez parte do plano espiritual e tem uma razão espiritual para isso estar acontecendo, né? Agora, também tem pessoas que morrem por doença, mas porque, de uma certa maneira, usaram mal o seu organismo. E também podem estar antecipando um pouco a sua partida para o plano espiritual, porque interferiram com o seu livre-arbítrio de uma maneira inadequada, tornando-se aí, vamos assim dizer, o que nós chamamos às vezes de um suicida indireto, né, naquela questão. Ou seja, se nós, o dia que nós aprendermos a respeitar a sabedoria da natureza, a sabedoria de Deus, e procurarmos cooperar, né, fazendo sempre o bem, que é sempre fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós estaremos fazendo com que o plano de Deus sempre prevaleça. Agora, à medida que nós estivermos interferindo nos planos de Deus, fazendo o mal, agredindo o nosso próprio organismo, cometendo riscos, vivendo perigosamente, né, nós estaremos dando todas as condições de interferir num plano e que a nossa vontade será soberana e a gente pode ter uma morte precoce por causa disso.
Muito bem. Então nós entendemos aqui, eu queria primeiro dizer aos ouvintes que esse programa está sendo a parte técnica está sendo capitaneada pelo Nelson, querido Nelson, esse som bonito que chega até você, é comandado pelo Nelson. E temos aqui a presença no estúdio do outro Nelson, né? O Nelson que nos dá a sustentação espiritual aqui, que fica conosco aqui, que nos dá a sustentação espiritual que nós necessitamos. Muito bem, nós verificamos aqui que as origens são as mais diversas que levam as pessoas ao desencarne, à morte, como se diz, ou ao falecimento. Mas e a partir daí, a partir desse desencarne, o que acontece com isso, Paulo? Nas religiões tradicionais fala-se em céu, inferno e purgatório, como os lugares para onde as almas se destinam após a morte do corpo. No entendimento do espiritismo, existe esse céu, esse inferno, porque a gente pensa assim, a pessoa desencarnou uma criança com 3 anos, né? Foi para o céu, né? Desencarnou uma pessoa com 30 anos, capaz de ter ido para o inferno, né? Com 90 anos, já era bonzinho, acho que foi para o céu, né? Com 45 anos, no meio da luta da vida dele, pelo jeito acho que foi para o inferno. Como é que funciona isso, Paulo?
Bom, nós sabemos que todas as religiões têm a presença de Deus. Então a Igreja Católica mostra aos seus fiéis que ele na igreja, que ele comungando, ele está salvo, né? E ela estabelece um céu e um inferno, segundo as suas concepções. Os nossos irmãos crentes, evangélicos, protestantes, também se eles têm estudando a Bíblia, que indo à igreja, participando dos cultos, também estão salvos. E nós, espíritas? Então, nós, espíritas, sabemos o seguinte, que o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. E essa verdadeira pátria foi criada por Deus com o único propósito e com a única finalidade de nos proporcionar tudo o que necessitamos para a nossa felicidade. Se nós aqui na Terra, né, quando a doutrina espírita bate na nossa porta e nós batemos na porta dela, né, e abrimos o nosso coração a ela, então a doutrina espírita vem nos descrever um mundo espiritual. E esse mundo espiritual tem a parte, né, que é a verdade, nossa verdadeira pátria, que Deus criou. E tem também a parte que nós criamos, que é o que as outras religiões chamam de inferno. Só que na doutrina espírita, André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve, né, umbral, né, descreve o umbral, região das trevas, que são regiões que nós é que criamos, devido às nossas rebeldias, devido às nossas imperfeições. E ali nós somos levados até nós nos despojarmos dessas imperfeições e ficar ciente de que uma nova reencarnação vai nos ser dada. E para que tenhamos essa nova reencarnação, nós temos que passar por uma colônia espiritual, entendeu? Num espaço chamado de erraticidade. E é nesta erraticidade que nós vamos ficar cientes de amigos espirituais que vêm ao nosso encontro,
que vem nos assistir, que vem nos dar força e nos mostrar o porquê que nós vamos passar por essa ou por aquela prova. E eles são tão generosos com a gente, ainda pergunta: você acha que você vai dar conta? E eles nos colocam em todas as situações, como um pai, como um amigo, né, uma mãe, nos mostrando: se você seguir esse caminho, terá esse resultado. Se você seguir o seu livre-arbítrio para aquele outro caminho, terá aquele resultado. Então entra aí então, a luz da doutrina espírita na nossa existência, nos mostrando que o nosso livre-arbítrio no Evangelho, que o uso do nosso livre-arbítrio com a doutrina espírita, nós só temos a ganhar. Porque a doutrina espírita vai nos mostrar a verdade. E cada um de nós espíritas vamos assimilar a verdade da nossa capacidade. Agora, a luz pode ser uma vela, a luz de uma vela, mas ela na multidão ela destaca, ali tem uma luz.
Entendi. Né? Ô, Hélio, deixa eu aproveitar aqui, o Paulo fez uma colocação agora que eu achei interessante, que ele relaciona a questão céu, a questão estar vivendo no inferno, no céu, etc., a questão ligada a como a pessoa age, como ela está, como ela se comporta, etc. Então, Paulo, será que seria correto a gente dizer que o céu, essa questão de céu e inferno, é uma questão de estado de consciência? Seria correto dizer isso? Depende de como o indivíduo encara as coisas, como ele age, do seu comportamento. Seria isso, Paulo?
Você não está errado. Realmente, o seu pensamento é certo. Agora, nós, nessa existência, a doutrina espírita bateu na nossa porta. E se ela bater na nossa porta e nós oferecemos o nosso coração para ela, que é a manjedoura onde Jesus possa nascer. Manjedoura essa, com lágrima, com imperfeição, com desgosto, com problemas, entendeu? O que a doutrina espírita vai fazer na nossa vida? Vai nos receber como a professora te recebeu no primeiro dia de escola e vai te mostrar o que é ser alfabetização moral, o que vai ser uma alfabetização espiritual, o que é viver uma vida espírita. Aí você vai mudando o seu livre-arbítrio, você vai mudando os seus atos, você vai aparando as suas arestas e você vai crescendo. E este crescimento é forças que você busca dentro de você, que vai ser uma energia que vai mover o seu carro para percorrer a estrada da vida com combustível da fé, com combustível do amor, com combustível do perdão, com combustível da renúncia, com combustível do entendimento, né? Com um combustível da compreensão.
Sabe que eu estou aqui analisando, né, essa oportunidade da gente aprender com as explicações do Paulo, do Toríbio, e estou imaginando aquela situação que possa se encontrar alguém que recém perdeu um ente querido, né? E passados aqueles momentos difíceis da perda propriamente dita, né? Passado aquele momento do choque, aquele momento daquele sentimento mais momentâneo da perda, a seguir começa a se instalar um sentimento assim, para aquele que já acredita, né, na espiritualidade, aquele que já acredita na sobrevivência da alma, começa a pensar assim: puxa, onde é que estará aquela pessoa, né? Às vezes é um pai, é um filho, uma mãe, né? A gente pergunta: puxa, onde será que está meu pai? Onde será que está minha mãe? Será que... Ainda mais se a pessoa não tem o esclarecimento espírita que o Paulo aqui se referiu, né? A pessoa pode perguntar: será que meu pai foi para o céu? Será que ele está no purgatório? Aí é que vem, querido ouvinte, a importância dessa explicação que foi dada aqui nesse momento, porque perante os ensinamentos espíritas, essa imagem do céu, do inferno, purgatório, não é um lugar. Não é um lugar que existe no espaço, né?
Determinado,
uma coisa física.
Geográfica,
né?
É ali.
É o que, na realidade, o Espiritismo explica a respeito do céu, do inferno e do purgatório, é que isso é muito mais a condição íntima da pessoa que partiu, né? E por que não dizer também a condição íntima de nós mesmos que ainda não partimos? Ou seja, é a condição íntima da consciência de cada um.
Então o purgatório pode ser aqui mesmo, né, Mário?
Pode ser aqui mesmo, como também o inferno pode ser aqui mesmo.
E é, né?
Como também o céu pode ser aqui mesmo, dependendo da condição interior que cada um de nós
tem. Uma coisa que eu acho interessante, Mário.
É porque tem gente, né, Paulo, só... tem gente que está dentro, por exemplo, de um castelo, né, de uma mansão, e com coisas maravilhosas à sua volta, no verdadeiro inferno. E tem gente que está, por exemplo, né, num barraco, numa favela, e ele está no céu, ali, se sente no céu. Quer dizer, ele está doente, né, Paulo?
É isso que eu ia comentar. Então, o mundo espiritual é aqui na Terra. A Terra começa o mundo espiritual.
É só uma continuidade.
É, né? Uma continuidade. Começamos daqui.
Agora, às vezes nós cometemos assim um pequeno vício, né? De separar demais as coisas, né? A gente acha que aqui na Terra, aqui encarnado, é uma coisa.
E lá em cima é outra.
E que o plano espiritual é outra, completamente diferente.
É,
e o que nós precisamos aprender é que essas coisas se entrelaçam profundamente. E que é tudo uma coisa só, né? Tudo, uma é continuada da outra. Quer dizer, é quase que uma oscilação entre estarmos encarnados e desencarnados, mas enquanto espírito. A jornada é única.
É uma só.
A jornada é uma só, a gente está caminhando.
Aliás, né, Mário, você colocou uma coisa interessante, porque normalmente quando desencarna um amigo, um familiar, etc., morreu, a primeira coisa que o familiar se preocupa é como estará agora essa pessoa que morreu, onde ele estará, como é que, será que ele está bem, será que não está bem. Então é a primeira preocupação da pessoa. É porque, pensar como é que ele está, né?
É porque ele coloca o corpo lá na sepultura, né?
E deixa lá, acabou, né?
O que ele sempre viu foi o corpo, né? Ele nunca viu mais nada além do corpo. Ficou na sepultura e vai embora para casa. Então ele imagina, poxa, agora, quando tá chovendo então, pior ainda, né? Puxa, ele ficou na chuva lá, né? Chovendo lá no cemitério, né? Quer dizer, essa separação... Vamos introduzir o Almir. O Almir chegou aqui, está entre nós já, vamos registrar... A presença do Almir aqui já entre nós, também fazendo parte da mesa, e da Manuela Dias, né? Que também nos dá muita alegria com a sua presença aqui no estúdio.
Hélio, me permita só uma pergunta. A hora que o familiar fica preocupado se o que desencarnou, que morreu, está bem ou está ruim, será que pode alguém estar mal depois que desencarna, ficar mal? Depois desencarna?
Vou levar essa pergunta para o Almir para ele poder começar já a falar conosco aqui um pouquinho, né? Um pouquinho, não, bastante. Está chegando para falar bastante. Então, eu acho que isso é um ponto que nós temos que abordar aqui na mesa, porque esse é, como o Mário colocou muito bem, esse é o momento crucial do processo. Porque tem você entender, tal, puxa, foi, mas na hora que você deixou lá o corpo no cemitério, você começa, e agora, né? Onde é que ele foi? Será que ele ficou lá, né? Será que ele ficou lá dentro? Será que ele está com frio? Será que ele está... Tem gente que instala até microfone dentro do...
Começa a visitar todo dia.
Vou levar a flor lá todo dia, né? Então, Almir, qual é a tua visão dessa... visão do que você conhece do Espiritismo a esse respeito?
Bom, com certeza, o corpo ficou no cemitério. Agora, quem dava inteligência ao corpo, quem o animava e fazia com que ele tivesse a peculiaridade... de ser amado por aquelas pessoas, era o ser que habitava, é o espírito. E o espírito, estando liberto, ele vai estar habitando a região do plano espiritual, que não tem, na verdade, ela está em todos os lugares, como o Marinho falou. Não tem uma divisão nítida. Aqui, lá é o plano espiritual, e a gente às vezes sempre comenta isso, ó, foi para cima. É cima e baixo.
É porque acho que por causa que se falava em céu no alto e tal, né?
Isso. É fruto ainda dos nossos atavismos do passado. E, portanto, se entrelaçam. Quer dizer, a gente está aqui agora e do nosso lado, com certeza, existem espíritos amigos, irmãos que estão no plano espiritual. Então, logo que o espírito desencarna, o que vai acontecer? Se ele viveu uma vida boa, viveu com tranquilidade, viveu com caridade, viveu para auxiliar o próximo, viveu com Jesus no coração, não importando a religião, obviamente... Viveu pela bandeira da caridade. Está que não tem apego pela matéria. Ele com certeza vai ver o corpo lá como um abençoado instrumento de trabalho que já está agora descansando. E ele, espírito, continua trabalhando. Continua com o seu céu interior. Ele estava no céu quando estava encarnado e continua no céu ainda. No céu do amor, do auxílio, do trabalho. Agora, aquele espírito que ainda está enraizado na matéria, que desencarnou já preocupado com o corpo dele, preocupado com as posses, preocupado com o carro, preocupado com as coisas que está deixando para trás, o que vai acontecer? Vai ficar preso a essas coisas. Vai continuar ainda, muitas vezes, depois de desencarnar, vivendo como se estivesse encarnado. Vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo as mesmas coisas, até que muito tempo depois alguém vai dar uma dica, olha, comece a olhar para você.
Nós temos alguns registros aí em livros espíritas que nos dá conta do seguinte, que às vezes a pessoa está indo lá no cemitério, por exemplo, para visitar o ente querido, ele vai lá, deixa as flores, né? E o ente querido está, de fato, lá na casa dele mesmo, né? Não saiu da casa ainda, e nessas disputas de herança, principalmente, né? Quando começa os filhos brigarem pela herança, ele é quase, vamos dizer assim, que vamos usar uma palavra por falta de uma outra, condenado, né? A observar, a assistir aquela disputa por aquela herança, né? A briga dos filhos, dos netos, essa medalha é minha, né? Aquele terreno é meu, né? E tal, e aquela coisa, ele acaba assistindo essas coisas. Alguém lembra, pode falar alguma coisa sobre isso? Mas só que nós vamos dar uma paradinha aqui agora para poder virar a fita e vamos falar um pouquinho sobre a presença do espírito na própria casa onde ele habitava, né? Ele ali assistindo as consequências, né, da má formação muitas vezes que ele acabou dando aos seus filhos, né? Não abolindo o egoísmo e o orgulho quando era o momento adequado nos seus filhos. Então vamos a um breve intervalo.